Sala de aula.
Mariazinha.
Senhora professora.
Vamos ver se você já sabe somar direito.
Tá bem.
Estão no pasto 500 cabeças de vaca e 5 bois. Quantas cabeças são ao todo?
504, professora.
Mas como, Mariazinha? Se são 500 vacas e 5 bois, como pode ser só 504 cabeças?
Ah, professora, no meio de tanta vaca, um boi tem que perder a cabeça.
Dizem que as mulheres demoram muito para trocar de roupa, se pentear, se maquiar, etc e tal. Vai daí.
Minha filha,
hein?
Pode começar a vestir-se porque vamos ao teatro.
Hoje?
Não, amanhã.
Alô?
É do colégio que estão falando?
É, sim.
Meu filho não pode ir à aula hoje porque está muito gripado.
Quem é você?
Eu sou meu pai.
Fala um sábio.
Qualquer homem pode enlouquecer facilmente, mas com a ajuda de uma mulher é muito mais fácil.
Na fazenda.
Como é isso? Você chega com um balde vazio? A vaca não deu leite?
Deu sim, patrão. Deu 5 litros de leite e um coice no balde.
O Joaquim estava aprendendo a dirigir automóvel. O instrutor pacientemente dava as instruções.
E agora o senhor liga o motor, engata a marcha em primeira e sai bem devagar.
Aí o Joaquim fez tudo isso, depois abriu a porta do carro e saiu devagarinho na ponta dos pés.
Mulher verdadeira, na opinião de Zé Trindade.
Bem, mulher verdadeira é aquela que não mente a não ser sobre a idade, o preço que pagou pelo último vestido, o cargo do marido, as notas dos filhos no colégio, os lugares que já visitou e os pedidos de casamento que recusou quando solteira.
O mágico em ação.
Meus senhores, aqui está este armário. Peço a qualquer senhora da plateia a fineza de vir aqui e entrar nele. Os senhores verão que ela desaparecerá imediatamente.
Foi aí que o espectador falou à esposa.
Vai lá, meu bem, vai lá. E leve também a sua querida mãezinha, viu?
Ah, gente, o cara morreu, chegou no céu. Ô, Pedroca, eu quero entrar aí. São Pedro falou, olha, aqui pode entrar, mas só entra gente pura, honesta, que não tem segundas intenções nem malícia. Aí ele falou, tá bom, eu quero entrar no céu. Aí São Pedro falou, vamos fazer um teste. Tá vendo aqui esse buracão? Lá embaixo é o inferno. Você vai ter que passar nessa ripinha que tem aqui, ó, no meio do buraco. Se você chegar do outro lado, sem segundas intenções, você vai ficar no céu. Agora, se você tiver pensamento ruim, você cai no buraco e vai pro inferno. O cara falou, tá bom, São Pedro. Aí o cara começou a andar na frente e São Pedro atrás. Daqui a pouco apareceu lá na frente umas loiras, tipo assim de tanguinha, tudo rebolando. O cara afirmou o pensamento e continuou. E São Pedro atrás. Daqui a pouco apareceu lá umas garotas tipo coquetel. Aí o cara escutou um barulhão, olhou pra trás e São Pedro tinha caído.
Brasileiro engraçado no Malemança bom.
Tarde, comendador Vitório.
Ora, viva quem chegou. Como é que vai, o grande baixinho?
Tô na fossa, comendador.
Mas como? O senhor tá aqui?
Eu sei que tô aqui, mas eu estou muito amargurado.
Mas como é que tá inaugurado?
Amargurado, comendador. Estou muito triste.
De fato, a gente vê logo, sabe? O senhor tá com, assim, com a roupa tudo amassada, a gravata caindo aos pedaços.
Eu vou lhe contar. Minha noiva fugiu com outro.
Fugiu? Meus parabéns, o senhor merece.
É, mas como? Sob nossos parabéns ainda?
E o senhor ia ter coragem de casar com aquela moça que andava sempre de vestido vermelho mastigando borracha na boca?
Peraí, eu acho que o senhor está fazendo alguma confusão. Minha noiva nunca andou vestida de vermelho e não gostava de chiclete.
Mas como que não? Várias vezes o senhor conversou comigo assim perto dela.
Não, comendador. Aquela era minha irmã.
Era sua irmã? Porca, Pipi, eu pensei que fosse sua noiva.
Era minha irmã Genoveva.
Genoveva? No sítio do meu vizinho tem uma leitoa com esse nome.
Hoje o senhor está muito irreverente.
Por falar nisso, eu tenho que ir na igreja falar com o irreverente.
Reverendo, comendador. Reverendo.
Vá. Como coisa que o senhor entende dessas coisas, vá. Mas, como eu estava falando, eu tenho que ir falar com o irreverente devido que nós vamos casar uma sobrinha com um moço que mora lá em Pindamonhangaba.
Como é que vai ser o casamento?
Nós marquemos para o dia 14 de janeiro de manhã, sabe? Mas se chover de manhã, a gente faz os dois se casar de tarde.
E se chover à tarde?
Ah, o senhor é burro mesmo, hein? Se chover de tarde, casa de manhã mesmo.
O senhor está brincando.
Vá, chega de discussão, vá, que eu tenho que levar essa lata agora.
Vai levar para onde?
Lá no Jockey Club, sabe? Lá onde os cavalos apostam a corrida.
E para que vai servir essa lata lá no Jockey Club?
Sabe o quê? Que me falaram que lá eles fazem muita marmelada. Então eu vou aproveitar e trazer um pouco de marmelada para minha senhora comer.
Ah.
Meu filho, aqui nessa cabeça tem, viu? É por isso que todo mundo me admira. Eu digo sempre com muita razão. Viva eu, Ostraguita!
Como diz o pai, o azar do capim é a fome do burro, né?
Você estava me chamando, Jacinto?
Tava, é pra fazer uma pergunta, né?
Qual é a pergunta?
Mas não estaria a senhora resolvida a casar com eu e tá com acanhamento de falar a verdade?
Outra vez, Jacinto? Outra vez com essa tolice?
Ah, sempre é bom perguntar, né? Às vezes a gente tá passando sede e não sabe que a fonte tá perto, né? Oh, dona mulher, eu queria que a senhora me fizesse um favor de escrever uma cartinha para uma mulher que eu conheci ontem, né?
Conheceu onde?
Ah, foi num quebra-quebra que teve num boteco, né? No meio das bordoadas que estavam distribuindo de graça, né? Eu conheci essa mulher que tinha levado uma garrafada de uísque na cabeça.
Poxa, uma garrafada de uísque na cabeça.
Ah, foi tão violenta que a mulher sentou no chão, ponhou uma torneirinha e começou a ordenhar o uísque pela orelha, né?
Vai lá, Jacinto. Pode dizer como é que você quer que eu escreva.
Ah, pode começar?
Pode.
Bom, então lá vai, né? Bom, aperta bem o lápis, né, que é pra letra sair bem grossa. Prezada dona mulher, dona Arcatra.
Arcatra?
Bom, com a cara que ela tem, só pode ser esse nome mesmo, né?
É feia?
Bom, a cara dela, vista de perto, parece um depósito de ferro velho.
Não é possível.
Então escreve aí, irmão.
Tá bom.
Dona mulher, ontem eu tive a sustipação de conhecer a senhora... E conforme eu prometi, eu estou lhe escrevendo esta carta que vai carregando um pedido meu.
Pedido meu.
A senhora é de assustar fantasma, mas é mulher, né? E isso interessa pro Jacinto, que sou eu, né? Sua boca é mais torta que caminho de rato, mas isso não tem importância, né?
Tem importância.
Minha mãe tá precisando de uma nora pra ter com quem brigar, né?
Com quem brigar. É maluco mesmo. Continue.
Bom, eu não posso elogiar suas orelhas, né? Porque elas são grandonas, né? Bem aproveitadas, suas orelhas davam pra fazer 4 pneus de jamanta. Também não tem importância, né?
Não tem importância, não.
Os pés que a senhora usa pra andar, né? E pra subir em parede na hora do quebra-quebra. São dois pés chatos, isso eu vi. Né? São mais chatos que complemento nacional. Mas eu não ligo pra essas coisas, nem. Né?
Essas coisas.
O jeito da senhora falar não é dos mais animadores também, né? Se palavra saísse da boca calorida, a senhora só ia poder falar em branco e preto, né?
Ah, branco e preto. Poxa, você está arrasando com a mulher, Jacinto.
Bom, se agradando eu não consigo nada, né? Vamos ver se rende alguma coisa na base do esculacho, né?
Eu acho que chega, não?
Então, banhai, ó. Se a senhora entrar em algum museu, vai precisar de documento para poder sair. Mas assim mesmo me servia para ser minha marida. Peço responder logo que o meu caso é urgente.
Caso é urgente.
Se resolver casar com eu, a senhora não vai se arrepender, viu? Beleza pra mim não tá interessando. A senhora sabe que pra quem tá em Junjun, colher de sopa é banquete, né? Se quiser, manda me avisar que eu mando uma vassoura pra senhora vinha voando até onde eu tô, né? Mas venha prevenida que eu sou o Jacinto e pego fogo.
Aí tem coisa.
Camelô, esse dono da calçada, na conversa bem jogada, vende a quem não quer comprar.
Olha aí, quem é que vai? Olha aí, vamos lá, olha a sopa quentinha.
É pra você sentar e gostar.
Olha a sopa quentinha.
É pra você sentar e gostar.
Olha só, para, rapaz, para. É. Escuta, cara, tu tá dizendo que a minha sopa é pro cara sentar, rapaz?
Não, rapaz, é que eu tô vendendo bacia de banheiro. E quem senta nela acaba gostando.
Mas do jeito que tu tá gritando, todo mundo tá pensando que eu tô vendendo sopa pro cara sentar nela. Tu tá me prejudicando.
Calma, peraí, calma. Vamos fazer o seguinte.
O quê?
Eu vendo a tua sopa e tu vende a minha bacia de banheiro. Tá legal?
Tá legal. Tá legal. Vamos lá. Olha a bacia de banheiro.
Dá pra quatro pessoas.
Olha a bacia de banheiro.
Dá pra quatro pessoas.
Olha, para, rapaz. Tu para. Tu já viu bacia de banheiro que dá pra quatro pessoas, rapaz?
Eu não, pô. O que dá pra quatro pessoas é a tua sopa.
Mas do jeito que tu tá gritando aí, todo mundo vai pensar que é uma bacia de banheiro que dá pra quatro pessoas. Tu tá me prejudicando.
Calma, amizade, calma. Ó, melhor é a gente vendermos outra mercadoria.
Tá legal. Eu vou vender fotografia do time do Vasco.
Eu vou vender, mesa de mármore.
Tá bom, tá legal. Olha aí, quem é que vai? Olha o time do Vasco!
Com quatro pernas de pau.
Olha o time do Vasco!
Com quatro pernas de pau.
Olha o time do... Para! O que para? Isso é uma ofensa pro Vasco, rapaz. Tu acha que o time do Vasco tem quatro pernas de pau?
Não, amizade. Quem tem quatro pernas de pau é a minha mesa de mármore.
Mas do jeito que tu tá gritando aí, todo mundo tá pensando que o time do Vasco é que tem quatro pernas de pau. Tu tá me prejudicando.
Então, peraí, a gente trocamos a mercadoria.
Tá
bom. Tu vendo o retrato do Vasco e tu vendo a mesa de mármore, tá?
Tá legal. Vamos lá. Olha a mesa de mármore.
Já vem com a cruz.
Olha a mesa de mármore.
Já vem com a cruz.
Olha, para.
O que foi agora?
Vai. Tu já viu mesa de mármore com cruz?
Não, rapaz, quem tem a cruz é o escudo do Vasco.
Mas do jeito que tu tá gritando, todo mundo vai pensar que eu tô vendendo mesa pra cemitério. Tu tá Vasco me prejudicando outra vez.
Calma, amizade, calma. Vamos vender outra mercadoria.
Tá bom.
Eu vou vender essa galinha aqui sem pena.
Eu vou vender fotografia da Miss Brasil.
Tá legal.
Tá bom. Olha aí! A foto da Miss Brasil!
Já tá pelada!
Olha a foto da Miss Brasil!
Já tá pelada!
Olha a Miss!
A mulher não dava sossego ao marido. Perdendo a paciência, ele gritou à esposa.
Olha, fica você sabendo de novo de encarnação. Eu quero voltar como cachorro.
Nada mal, eu vou voltar como pulga.
Um mendigo otimista completamente esfarrapado encontra um botão na rua e exclama:
ah, meu Deus, um botão já encontrei. Que sorte! Agora só falta encontrar a calça.
O Uma mulher conversa com outra.
Eu fico diante do espelho horas esquecidas a admirar minha beleza. Aposto como você vai dizer que tudo isso é vaidade, não é?
Não, queridinha, é imaginação.
Entre escritores.
E dos seus livros, qual sua esposa mais aprecia?
O meu livro de cheques.
Conversa entre amigos. Você ter um cigarro aí?
Não, não ter.
Nem um charroto?
Também não ter.
Mas você deve levar fumo para cachimbo?
Também não.
O primeiro tirou o cachimbo, tirou o fumo e completou. É, já vi que o jeito é cada um fumar do seu fumo mesmo. Joãozinho, munido de um lápis, está desenhando alguma coisa futurista. Não se sabe bem o que é. A mãe interroga-o.
O que você está desenhando, hein, Joãozinho?
Um automóvel.
Mas onde estão as rodas?
Ainda estão dentro do lápis.
Durante uma reunião na bela mansão do senhor Sarcinelli, uma senhora se põe a cantar uma música sobre o Pará. Entre os presentes, há um cavaleiro que, com os olhos cheios d'água, cerra fortemente os maxilares. A cantora percebe e, ao final, pergunta-lhe.
Com certeza o senhor é do Pará.
Não, senhora, eu sou músico.
Gostou do xiste, Psy?
Tá ótimo, querido.
Então senta, querido, senta.
Obrigada.
É, disse que esse restaurante é muito bom, vamos ver, né?
Uhum. Com licença, com licença. Vamos comer alguma coisa?
Não, senhora, vamos deitar aqui na mesa, vamos dormir um soninho.
Então, Saraiva.
Mas que pergunta que ele faça, gente? A gente vem ao restaurante pra quê? Pra assistir corrida de cavalo?
Oh, não repare, meu senhor, mas o meu marido é um pouco nervoso.
Não, não, não tem importância, não, madame. Eu compreendo.
Por favor, traga o menu.
Tem, senhora. Aqui está, madame.
Ih, mas tem tanta coisa que eu nem sei o que escolher. O que é que o senhor sugere?
Olha, madame. Nós temos aí um churrasquinho no espeto que está uma delícia.
Churrasquinho de carne?
Não, churrasquinho de carrapato, cara. Pelo amor de Deus. Uma porção de carrapato enfiado no espeto e assado na brasa.
Saraiva, pelo amor de Deus, Saraiva. Todo mundo está começando a reparar.
Então não faz pergunta besta. Você já viu churrasquinho sem ser de carne?
Desculpe, meu amor, desculpe. Eu me expressei mal. Eu pretendia perguntar se era de carne de vaca ou de porco.
Da carne que a senhora quiser.
Eu prefiro de carne de vaca.
Bom, agora que piorou um bocadinho, madame.
Piorou por quê, hein?
A carne que tem aí, eu não tenho certeza se é de vaca ou se é de boi.
Oh! É, calminha, meu bem, calminha, 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 tá calminha agora, tá?
Agora tô. Escuta, o que foi isso, madame?
É nervoso, mas não repare não, sim?
Bom, mas que assusta, assusta, né?
É, sua burrice assusta muito mais.
O que o cavalheiro vai querer agora?
Eu quero sardinha frita.
Sardinha peixe?
Não, sardinha passarinho.
Saraiva!
Saraiva o queixo! Essa besta viu sardinha sem ser
peixe? É sardinha peixe mesmo, meu senhor.
Madame, não é puxar na presença dele, não, mas. É bastante nervoso, não é?
É, eu que não suporto a burrice, sabe, homem? Não suporto.
Então somos dois. Eu também não aguento gente burra.
É, tô vendo.
O que é que vão beber, hein?
Olha, eu quero um guaraná.
E é um refresco de laranja. Tem refresco de laranja, isso?
Não, senhor, só a laranjada.
Calminha, meu bem, calminha.
Luzes,
calminha,
deixa eu sair.
Tá calminha agora, tá?
Agora tô. Mas como é que um restaurante como esse bota uma topeira dessa como garçom?
É, tem razão, meu bem, esse passou dos limites.
Olha só quem vejo aqui, o meu amigo Saraiva.
Olá, como vai, meu filho?
Bem.
Deixa eu te apresentar minha esposa.
Ah,
meu bem, esse é um amigo meu.
É um prazer, madame Rufino, às suas ordens.
Encantada.
Senta aí um pouco, Rufino, almoça com a gente.
Não, Saraiva, obrigado, eu já almocei. Só passei aqui porque marquei encontro com um amigo meu. E você, Saraiva, já melhorou do nervoso?
De nada, seu Rufino, está cada vez pior. Já deu dois acessos aqui no restaurante.
Já? E por quê?
Ah, porque o garçom daqui é um portento de inteligência, né?
Ah, o Augusto, eu conheço ele. É a maior fábrica de burrice que eu conheço.
Pronto, aqui estão os pratos e os copos.
Ah, como é que é, Augusto? Não está me conhecendo? Oh,
seu Rufino, é? É o senhor que está aí, seu Rufino?
Não, é a mãe deles.
Ah, é? Meu Deus, como se parece!
Calminha. Tá calminha agora, tá? Agora tu, seu Augusto, o senhor vai acabar matando meu marido hoje.
Vai almoçar, senhor Rufino?
Não, obrigada, já almocei.
Então...
Não fala mais nada, vai embora, não fala mais nada.
Sim, senhor.
Essa foi boa, Saraiva.
Cada vez que ele abre a boca, sai uma burrice, senhor.
Ô, Saraiva,
Você tem tido notícia do Clarindo?
A última vez que eu vi, ele tava com a cara muito inchada, senhor.
A cara inchada? É. Por quê?
Infecção nos dentes.
Infecção nos dentes da boca?
Não, nos dentes do calcanhar.
Não, Saraiva. Comigo não. Eu não sou Augusto, não, hein?
Pois tá parecendo, você já viu o dente sem ser a boca?
Passando bem, madame. Seu marido é intratável.
Saraiva, assim não é possível. Você não pode mais sair de casa. Está uma vergonha, você.
Tô com vergonha? É. E tu também tá com vergonha de ficar comigo?
Estou sim, estou. Você me faz passar vergonha em todos os lugares que nós vamos.
Pois então me deixa sozinho.
E vou deixar mesmo. Olha, um dia eu te deixo pra sempre,
Saraiva. Não adianta que eu vou te buscar. Eu não vivo sem você, desgraçada. Carolina, espera por mim. O senhor já tá indo embora?
Não, senhor, tô chegando agora.
Audácia da pilombeta.
E acabou minha leitura.
Eu quero a paz das cordilheiras. Olá! Como é que vai, meu menino do Rio?
Ela vai encher sua tia.
Vai a uma livraria, é? Então eu vou junto. Quero comprar um livro. Que livro você vai comprar, hein?
Vai começar a minha aflição.
Um livro de ficção. Eu adoro livro de ficção. E é sobre o que a história de ficção, hein?
Eu vou sair dessa rua.
Uma viagem à lua.
Por quê? Chatice aí não te falta.
Escrito por um astronauta? Então não é de ficção. Ele deve ter escrito alguma experiência que ele teve, né?
A senhora devia ser presa por variagem.
Exato, experiência em alguma viagem. Deve ser excitante um livro que narra uma viagem à lua. Ainda mais por pessoa que esteve lá, né?
A senhora só mesmo tratando é no cacete.
Pois é, numa viagem dentro de um foguete. Você teria coragem de entrar num foguete e ir até a lua?
Eu só tenho coragem de te enfiar o dedo na cara. Te enfio o dedo.
Teria medo, é? Mas eu não. Se eu fosse convidada a ser astronauta, bem que eu aceitaria.
Aí iria pro inferno numa viagem infernal.
Viajar pelo espaço sideral, seria um sonho. Eu com aquela roupa espacial, capacete, já pensou eu pisando na lua?
Era bom mesmo, ia pra nunca mais voltar.
Ia mesmo, ia abafar, Bizantina, a astronauta brasileira que pisou na lua.
A senhora chateia mais que um distrato social.
Ia sair meu retrato no jornal. O mundo inteiro iria publicar o meu retrato no jornal.
Ia sim, Bizantina, a velha fanhosa.
Bizantina, a mulher famosa. É isso aí. Eu acho que seria mesmo esta manchete que você disse, viu? Eu nem gosto de pensar. Seria a glória.
A sua surdez, dona, chega a ser uma arte.
Bom, depois iria a Marte, né?
Nossa, ia sim. Ia de trem noturno.
Não, Saturno já seria mais distante. Acho que o homem não vai nem chegar a Marte, que dirá Saturno, né? Mas já na Lua eu me satisfaria, viu?
A senhora vai entrar pelo cano.
Sim. Pra ir teria que ser com o americano. Porque a gente aqui não tem foguete, né? Mas pra isso até que eu aprenderia a falar inglês.
Mas a senhora só tem defeito.
Levo jeito, sim. Entendo alguma coisa, né? Na hora de falar é que eu me complico um pouco.
Eu duvido. Duvido que haja alguém mais chato que a senhora. Duvido.
Tenho bom ouvido, sim. Meu ouvido é ótimo.
Só que é surda como uma cenoura.
Ouvido de cantora. Aliás, eu já fui cantora na época que o rádio começou.
Seu problema não é cantar. Seu problema é de som.
É, Casa Edson. Você sabia que eu cantava na Casa Edson?
Mas não respondeu nem me arrisco.
Gravei um disco, sim. Só que não chegou a ser vendido porque o meu falecido marido, que já morreu, Clementino, que Deus o tenha, não permitiu que o disco saísse.
Já fiquei adoidado.
Ficou enciumado, sim. E que ele também queria cantar e não conseguiu gravar, né? E como eu consegui, o danadinho ficou enciumado.
Que horror!
Tinha amor, sim. Ele me amava, né? Mas nunca me perdoou cantar melhor do que ele, viu?
Mas que pavor!
Era tenor, sim. Não era um grande tenor, mas cantava direitinho, né?
Aí eu ouço isso todos os anos. Entra ano, sai ano...
Soprano, sim, eu era soprano. Soprano ligeiro, uma das melhores. Sabe quem me ouviu cantar uma vez?
Sei, um parafuso.
É, o Caruso. O Caruso, grande. É o grande Caruso. Você já sabia? Quem te contou, hein? Caruso me ouviu cantar.
Cantou onde? Na grama do jardim?
Cantar pra você? Canto, sim.
Essa velha surda é do baralho. Eu falei do baralho.
Ô, Burroso, você tá sabendo que nós já vamos fazer exame de inglês?
Ah, isso não é nada. Meu irmãozinho de um mês também já vai fazer exame.
Ah, essa não, Burroso, essa não. Criança de um mês fazendo exame?
É de urina.
Você é engraçado, mas é relaxado.
Por quê?
Ontem você esqueceu a sua pasta na saída. Eu vi quando o Bedel lhe entregou.
E daí?
Já pensou que se outra pessoa tivesse apanhado a sua pasta?
Só ia dar azar, ia ter que fazer os meus deveres. Eu não sou mais maior de grande por falta de espaço.
Atenção, meninos, atenção, silêncio! Vamos começar a aula.
Professora, o pai do Zezinho acertou sozinho na loteca. Ganhou aquela nota.
Burroso, nota é gíria. Diga dinheiro, dinheiro.
Sim, senhora.
Bem, vocês já vão ser submetidos ao exame de inglês. Você está preparado, Burroso?
Só tô. Vou ganhar aquele dinheiro.
Aí é nota, menino, é nota.
Poxa, mas até que a senhora está brincando de esconde-esconde comigo.
Eu estou falando sério, seu Burroso.
Sim, senhora.
E vamos à sua dissertação de hoje.
Tô fumegando.
Retira essa expressão e diz logo qual foi o tema escolhido.
O guarda-chuva.
Ah, muito bem, pode ler.
O guarda-chuva, ponto. O guarda-chuva é o senhor casado que vive sempre de luto como se fosse viúva antigo.
Guarda-chuva casado?
É com a dona Sombrinha, professora.
Santo Deus!
O guarda-chuva é um tremendo mentiroso. Porque não guarda chuva nenhuma, e sim joga a chuva toda fora. O homem de guarda-chuva não diz vou bem obrigado, diz vou bem abrigado.
Ai, mas que festival de besteira!
O guarda-chuva ou abriga um ou molha dois. Quem come guarda-chuva não gosta do sabor.
Ô, Burroso, e porventura alguém já comeu guarda-chuva? Já? Isso é possível?
Ué... Como é que todo mundo, quando come uma coisa ruim, diz que está com gosto de cabo de guarda-chuva?
Isso é apenas maneira de dizer, menino.
Sim, senhora. Quem quiser guarda-chuva bom e barato, vá comprar na impecável Maré Mansa. E essa parte aqui tá ruim, tá? Tá? Diga que tá ruim, diga, diga.
Quer me fazer perder o emprego, miserável? Quê?
Pronto, Ruidame. Pronto, Ruidame.
Ruidame?
Que ruim? Que ruim, professora. É má.
Má?
Madame.
Ah, madame. É, madame.
E hoje eu tô confuso.
É palpável, é.
Mas, a senhora, quer dizer que a Maria trouxe umas espigas de milho do Redentor e ralou? Eu aí me confundi todo.
Como assim, seu confusino?
Em vez de eu dizer do Redentor e ralou, eu disse do rei deitou e rolou.
Tome remédio, seu confusino.
Ah, professora, o meu mal já não tem mais desacompanhada de lução.
Desacompanhada lução?
Não, não tem. Que desacompanhada?
Não é.
Que desacompanhada?
Não é desacompanhada.
Não, é só...
Ah, é só.
Solução.
Ah, solução.
Olha, hoje eu tô confuso.
É, sim. Tá bom, mas apesar do seu estado... Eu tenho que lhe apresentar mais um problema, sabe, seu confusão? O seu filho Burroso teve a coragem de dizer que neste fim de semana não vai ficar estudando porque vai ficar contando anedota de papagaio pra garotinha da vizinha.
Ele disse isso, professora?
Eu tenho até testemunha.
Pau nele, professora.
professora.
Muito bem.
Eu já disse a esse capeta que anedota mesmo é só de bocagem.
O quê?
Lá vem bobagem, lá vem bobagem. Eu vou contar uma anedota do bocagem.
Nós já sabemos fazer conta de somar, de dividir e de
Rádio Globo!